Diz assim o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo número 27, versículo número 22. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus amado, Senhor desta igreja, Pai. Deus forte, poderoso, fiel, Senhor de Nazaré, Pai, aquele que pode todas as coisas, Senhor. Aquele que faz todas as coisas, Senhor da glória, eu rogo a Ti agora, Senhor, que o Teu poder, Senhor, seja manifesto neste lugar, Senhor. Vem encher este lugar com Teu Espírito Santo, Senhor. Vem encher este lugar com a Tua graça, com Teu óleo precioso, Senhor. Vem falar conosco. Usa-me, Senhor, da glória na beleza da Tua santidade. Senhor de Nazaré, Pai Santo, fala aos meus ouvidos, Senhor, Pai. Fala, Senhor, da glória ao Teu povo, Senhor da glória, preenchendo os vazios, Senhor, quebrando as correntes, Senhor da glória, Pai. Edifica-nos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai amado, que a Tua grandeza seja manifesta aqui, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor e Rei, para a glória do Teu nome, somente para a glória do Teu nome, Jesus de Nazaré. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Amém. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Ontem foi tão bom, irmãos, mas foi tão bom, que nós tivemos até aqui um diga graças a Deus o pregador. E tivemos aqui também, né, no final do culto, a bênção apostólica, né? Dada, ministrada por um jovem, né? Foi algo assim, especial mesmo, né? Não foi eu que pedi não, viu, irmãos? Não falei nada, né? Foi algo assim que aconteceu, né? Para a glória do santo nome do Senhor. Irmãos amados, você ouviu a palavra do Senhor aqui? Você ouviu, né, um trechinho da palavra de Deus, aonde o governador ali de Jerusalém, Pôncio Pilatos, ele estava, tinha recebido Jesus dos sacerdotes, né? Depois que os sacerdotes mandaram prender, você conhece a história, foram no Monte Getsêmani e ali prenderam Jesus, onde Judas beijou o rosto de Jesus, levaram até os sacerdotes ali, né, fizeram ali um julgamento simbólico, sendo que eles não poderiam ter feito aquele julgamento, porque era de madrugada e era proibido pela lei judaica se julgar uma pessoa durante a noite. E ali aconteceu tudo de errado, né? E Jesus foi condenado. Só que você sabe muito bem que naquela época, Israel, ele era governado por Roma. Roma era um grande império que era conquistador, e Israel foi conquistado por Roma, como diversas nações ao redor de Israel, foi conquistado por Roma. O Império Romano era assim, um império extremamente, extremamente conquistador. Como foi a Babilônia, né? Como foi ali a Assíria, né? Na época de Daniel, um império poderoso, forte e conquistador, que conquistava nações e governava nações e as mantinha sob seu jugo durante centenas de anos, algumas vezes. E ali, o povo judeu não poderia ter matado Jesus, não poderia matar Jesus sem que o governador ali de Roma, estabelecido por Roma, que governava ali Jerusalém, ratificasse. Ou seja, na verdade, quem poderia condenar à morte seria o governador. E Pôncio Pilatos era esse homem. E aí levaram Jesus até Pôncio Pilatos. E Jesus estava lá e Pôncio Pilatos fez uma série de perguntas, abordou Jesus de diversas formas. E Jesus Cristo, Filho de Deus, ele estava ali já sabendo o que iria acontecer, se manteve ali manso, se manteve ali calado, na maior parte do tempo, perante ali os sacerdotes e também perante Pôncio Pilatos. E em determinado momento, a multidão se ajuntou. Fora ali do local de julgamento, aonde Jesus estava sendo ali interrogado por Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos sabia que Jesus não tinha praticado nenhum crime segundo a lei romana. Jesus não tinha feito absolutamente nada que o pudesse levar à condenação por morte. E assim, Pôncio Pilatos, vendo a grande multidão que se aglomerava, a pressão dos sacerdotes que estavam ao seu redor, Pôncio Pilatos, de todas as formas, tentou ali não condenar Jesus à morte. E uma das estratégias que ele usou foi perguntar ao povo o que eles gostariam que ele fizesse ali com Jesus Cristo. E a resposta do povo foi: crucifiquem-no, crucifiquem-no. E é interessante, irmãos amados, porque estava eu, até ontem, aqui no, durante o culto, Deus falou algumas coisas comigo. Deus, na verdade, me revelou essa palavra aqui, que eu deveria ministrar hoje, aqui durante o culto de ontem, durante a ministração de ontem, no culto de jovens. E, na verdade, irmãos amados, existe algo intrigante em toda a história de Jesus, como existe algo intrigante, né, nos dias de hoje, a respeito de Jesus Cristo. Por que crucificaram Jesus? Por que Jesus foi crucificado? Por que aqueles homens estavam furiosos do lado de fora, buscando ali crucificar um homem que só fez o bem? Buscavam ali matar um homem que fez inúmeros milagres em nome de Deus, que pregava uma palavra poderosa, que abalou ali completamente as estruturas daquela região, enquanto durante os 3 anos e pouco que Jesus Cristo pregou a palavra ali, juntamente com seus apóstolos, seus discípulos. Por que Jesus foi crucificado? Qual a razão daquele povo não ter percebido, não ter entendido e não ter ali manifesto ali um juízo diferente que não fosse aquele que o próprio governador de Roma, um homem que, segundo a história, era um homem sádico, era um homem, né, que gostava de morte, era um homem que não tinha escrúpulos. Parece que ele é bonzinho, né? Se olha essa palavra assim, parece que Pôncio Pilatos era bonzinho. Mas jamais, jamais, aquele homem, pelas suas próprias atitudes, poderia ser chamado de bonzinho. E aí nós identificamos algumas coisas, irmãos, daquela época, muito parecidas com as coisas que são de hoje. Porque a verdadeira palavra de Deus foi pregada por Jesus. Ninguém pregou a palavra de Deus como Jesus pregou. Ninguém neste mundo conseguiu traduzir aquilo que Deus falou durante ali centenas de anos, né, através dos seus profetas. Ninguém pôde dar um discernimento tão claro, tão nítido a respeito daquilo que era Deus, a respeito daquilo que iria acontecer com as coisas de Deus, a respeito daquilo que Deus tinha planejado desde a criação do mundo, porque você há de convir, irmãos amados, a Bíblia está escrita, você há de convir, irmãos, que Deus escreveu palavra e palavra e palavra e palavra, e ainda nos dias de hoje as pessoas têm dificuldade em ler a Bíblia, em compreender a palavra de Deus, as pessoas têm dificuldade em entender as palavras que Jesus fala, as palavras que Deus falou, né? E era assim, era da mesma forma no passado, com os profetas, ou os homens que ouviam falar dos profetas, né, e as pessoas tinham as mesmas dificuldades. Na época, né, ali, de Malaquias, que foi o último profeta a falar em nome de Deus, e na época de Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo, as pessoas tinham grande dificuldade em entender a palavra. E hoje existe um contexto, como eu falei, parecido. Embora Deus tenha falado de forma tão especial a nós, através da Bíblia, poucas pessoas compreendem a palavra de Deus. Poucas pessoas conseguem discernir a palavra do Senhor. E eu sei por quê. Eu entendo por quê. Porque as pessoas, elas não estão parando para procurar entender e compreender o coração de Deus quando ele escreveu. As pessoas estão buscando um entendimento que não é a essência, mas o entendimento da palavra, quando na verdade devemos buscar o entendimento do coração de Deus, do coração do Senhor, para que nós possamos extrair daquilo que Deus falou, de tudo aquilo que Deus falou, as coisas excelentes que ele tem para as nossas vidas, né? As pessoas têm dificuldade, porque não meditam na palavra do Senhor. Leem a palavra do Senhor, mas não meditam na palavra do Senhor. Leem a palavra de Deus, mas não conseguem, né, através do Espírito Santo de Deus, não conseguem, né, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração de tal forma que determinada palavra seja entendida conforme Deus deseja, conforme Deus quer. A palavra de Deus, a mesma palavra que Jesus ministrou naquela época, a mesma palavra que Jesus ministrou, né, aos seus discípulos, é a palavra que nós temos aqui, é escrita neste livro. Esta é aquela palavra que aqueles soldados, quando foram mandados para prender Jesus, disseram: nós nunca ouvimos um homem falar como aquele homem fala. Nós nunca ouvimos um homem falar como Jesus fala. É. E todos que param para ouvir, todos que param para meditar, todos que param para buscar a sabedoria, o conhecimento da palavra, conseguem extrair e entender que essa palavra é uma palavra excelente, que essa palavra é uma palavra maravilhosa, que essa palavra realmente é uma palavra que traz boas novas, que traz boas notícias para as nossas vidas, que traz, né, aquilo que nós necessitamos ouvir, que traz a perfeita revelação de Deus, dada por Deus e dada pelo seu Filho, Jesus Cristo. É? Eu diria o seguinte, que nós, como homens hoje, neste mundo, temos um privilégio de ouvir uma palavra revelada pelas três pessoas, por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. É muita coisa. É muita coisa. Você ter à disposição uma revelação da plenitude de Deus. Da plenitude do Senhor. É muita coisa, para que nós possamos entender e compreender. É muito conteúdo, é muita forma de tratar, né, que faz com que nós tenhamos facilidade de compreender aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer entregar a nós. E você não pode menosprezar isso, meu amado. Você não pode deixar isso de lado, porque um dia as nações, os povos estarão carentes desta palavra. Um dia as pessoas quererão ouvir alguém falando de Deus e não vão encontrar. Um dia talvez você queira ler a Bíblia e não tenha a Bíblia para você ler. Eu tenho uma Bíblia no celular, eu tenho uma Bíblia pequenininha dentro do carro, um papel que eu tenho há anos. Na minha casa eu tenho umas 50 Bíblias na minha estante. No meu quarto, do meu lado, tem uma Bíblia. Né? Por quê? Parece algo ritualístico, mas não é, irmãos. É porque eu sei que eu preciso desta palavra. É porque eu sei que eu não posso ficar longe dessa palavra. Essa Bíblia aqui rasgou uma folha. Tiraram um pedaço da Bíblia. Eu não descansei enquanto não consegui uma folha na internet. Achei essa Bíblia na internet escaneada, achei a página, cortei a página e colei aqui, porque faltava um pedacinho da palavra de Deus, faltava um pedaço da revelação de Deus, faltava um pedacinho daquilo que ele falou, e se faltava aquele pedacinho que ele falou, faz falta. E eu falava assim: não, eu não posso ter algo de Deus que tenha um pedaço faltando, eu não posso ter algo de Deus que tenha uma parte que eu não vou conseguir ler, eu não posso ter algo de Deus que eu não vou extrair algo que ele falou. Eu não vou extrair algo que ele quis me dizer e eu não vou ter como buscar, eu não vou ter como enxergar, eu não vou ter como meditar. Parece que eu estou brincando, né, irmãos? Mas eu não estou. Eu sou assim. E eu fiquei assim. Aí eu levei para casa. E ali cortei direitinho, tal, colei. Aí fiquei feliz da vida, né? Nós temos que entender o valor daquilo que Deus deixou escrito. Aquelas pessoas ouviram a mesma palavra. Aquelas pessoas ouviram, né, os mesmos testemunhos de Jesus. Aquelas pessoas foram além do que nós temos hoje, que viram Jesus fazer os milagres. Nós vemos hoje os milagres porque nós fazemos em nome de Jesus. Mas eles viram o próprio Jesus fazendo, e mesmo assim, eles olharam para aquela situação terrível que Jesus passava e desejaram que ele fosse crucificado. É a mesma coisa hoje, irmãos. É a mesma coisa hoje. As pessoas estão hoje olhando para esse livro, não estão entendendo nada. As pessoas estão se deixando levar por fábulas, conforme disse o Senhor através, né, do profeta Paulo, aliás, do apóstolo Paulo, e também Jesus falou que nos últimos tempos as pessoas se deixariam levar por fábulas, por historinhas. As pessoas estão desprezando completamente o sacrifício de Jesus e o estão condenando à morte novamente, porque aquele que não aceita o seu sacrifício, aquele que não é fiel a Deus, está desprezando completamente o sacrifício de Jesus e estão como se estivessem ali dizendo: pode crucificar de novo, pode crucificar, porque eu consigo viver sozinho. Porque eu vivo pecando, porque eu não conheço essa palavra, porque eu não entendo essa palavra, porque eu não acredito nessa palavra, eu peco porque eu não acredito nessa palavra, eu não acredito naquilo que Deus fala, eu não acredito naquilo que Deus deixou, eu não acredito nos profetas, eu não acredito em Jesus. As pessoas estão crucificando o Senhor novamente, porque estão desprezando, não estão compreendendo. Eu creio que, hoje em dia, se a pessoa tivesse uma opção, se tivesse que escolher entre Deus, entre Jesus e negar a Jesus, por conta de diversos benefícios que a pessoa vai ter por negar a Jesus, eu creio que muita gente negaria a Jesus, não dava nem bola para Jesus. Ah, eu vou ganhar tanto? Ah, eu vou ter isso? Ah, eu vou ter aquilo? Eu não vou ter mais problema? Ah, eu não vou ter mais doença? Ah, eu não vou ter mais dificuldade? Eu quero isso. Jesus não me interessa. Jesus não me interessa. Se as pessoas estivessem ali com opções de escolha, eu creio que aí nós conheceríamos os verdadeiros cristãos, né? Aí nós conheceríamos aqueles que verdadeiramente amam a Deus, que foi ministrado tanto aqui ontem, né? Eu fiquei até feliz, eu não lembro agora, mas foi mais de uma hora de pregação dos jovens, não foi isso? Uma hora. Pegando a palavra de Deus, né? Falaram uma hora ontem aqui, falando do amor. E um dos pontos que foi abordado aqui é o amor a Deus. Eu creio, irmãos amados, que nós, quando olhamos para Deus e olhamos tudo que está ao nosso redor e olhamos também aquilo que nós necessitamos e aquilo que nós desejamos e aquilo que nós queremos fazer, eu creio que Deus, na maioria das vezes, é menosprezado por conta de tudo isso. Por conta dos interesses pessoais, né? Por conta dos interesses que são interesses às vezes banais, às vezes sem importância, e as pessoas estão aí, não estão nem aí para Jesus, não estão nem aí para a sua palavra, não estão nem aí para o seu sacrifício, não estão nem aí pelo amor que tem a Deus, muito pelo contrário, o conforto, o bem-estar, a alegria, né? O gozo vem em primeiro lugar. E Deus fica quietinho no lugar dele lá. Eu creio, irmãos amados, como hoje está acontecendo e as pessoas não estão percebendo, que poucas pessoas estão aceitando o verdadeiro sacrifício de Jesus. Que entenderam as palavras de Jesus, a profundidade das palavras de Jesus, ao ponto de seguirem uma vida segundo os mandamentos de Jesus para que possam ser salvos. Porque o sacrifício de Jesus, ele só serviu para que nós pudéssemos ser salvos, somente para isso, só essa obrinha, para que nós pudéssemos ser salvos. Irmãos, a sacrifício de Jesus nos deu a possibilidade de sermos religados a Deus, de termos comunhão com Deus, de sermos um dia levados à presença de Deus novamente, da onde nós saímos através do pecado de Adão. Vamos voltar lá, e vamos estar lá, e Deus vai nos visitar no final, na virada da virada do dia. É, lá não vai ter noite, né? Mas Deus vai nos visitar todas as em algum momento do dia para conversar conosco, conforme Ele fazia com Adão. Deus vai trazer de volta aquilo que o homem perdeu. Deus vai fazer com que nós possamos estar vivendo ali momentos de alegria e de paz, e como foi ministrado aqui ontem, como ministrado aqui hoje, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Já não haverá mais dor, angústia, tristeza. Antes haverá refrigério pleno de Deus. Você sabe por que aqueles homens estavam gritando: crucifiquem? Crucifiquem por alguns motivos simples. Primeiro, a Bíblia diz que aqueles sacerdotes, aqueles homens que deveriam pregar a palavra de Deus, convenceram a multidão, levaram a multidão a estar ali ajuntados, foi um evento planejado em todos os momentos, em todas as atitudes, em tudo aquilo que eles deveriam fazer para que Jesus fosse crucificado. Os sacerdotes planejaram aquele evento como se planeja a morte de um homem. Verdadeiramente. E ali estipularam o tempo, estipularam o prazo, estipularam como deveria ser, estipularam as pessoas que deveriam estar, estipularam as respostas que deveriam acontecer. Aqueles homens, segundo a Bíblia, planejaram, e planejaram tintim por tintim, tudo aquilo que deveria acontecer naquele instante, naquele momento. E você sabe por quê? A Bíblia diz, e é clara, a Bíblia diz que aqueles sacerdotes um dia se reuniram e disseram assim: este homem está fazendo muitos sinais de Deus, vamos ter que matá-lo, porque senão virá, né, o imperador de Roma e nos tirará dos nossos lugares. Que coisa terrível, né, irmãos? Os homens que deveriam pregar a palavra de Deus viram que Jesus fazia sinais e eles falaram: este homem está fazendo muitos sinais em nome de Deus, vamos ter que matá-lo, porque senão César virá e nos destituirá dos nossos cargos. É uma triste constatação daquilo que foi aquele tempo. E é muito triste a constatação dos dias de hoje, daquilo que são as pessoas também. A gente fala de interesses pessoais, irmãos. Parece que a gente não tem nenhum interesse pessoal, né? Parece que a gente é do outro mundo. Nós somos do outro mundo mesmo, né? A Bíblia de Jesus falou que nós não somos desse mundo. Mas, irmãos amados, não tem jeito de você ser um servo de Deus, de você ser uma pessoa de Deus, se os interesses de Deus, eles não são importantes para você. Não tem como. É um absurdo. É um absurdo a pessoa pensar que ela pode ser um servo, que ela pode ser uma pessoa de Deus, se os interesses de Deus, eles não são importantes. Aqueles sacerdotes esqueceram completamente os interesses de Deus. Como muitas pessoas estão se esquecendo dos interesses de Deus por conta dos seus interesses pessoais, por conta, né, daquilo que é bom para si neste mundo, se esquecendo que Deus controla este mundo, se esquecendo que Deus controla o mundo vindouro, né? As pessoas estão cegas e surdas, as pessoas estão com uma mente tomada por ilusões, estão deixando de lado a essência de Deus, estão deixando de lado os valores de Deus para viverem a pouca vergonha desse mundo, para viverem a podridão desse mundo, para viverem, né, as ambições desse mundo, para viverem a escravidão deste mundo. Estão deixando de lado aquilo que a traça e a ferrugem não corrói. Estão deixando de lado Deus. O Filho de Deus estão deixando de lado. Aquele que fez sinais. Aquele que já fez milagres neste lugar. Aquele que já curou enfermos. Já expulsou demônios aqui. Aquele que já transformou vidas. Aquele que já falou e falou como nenhum homem nunca falou neste mundo. E as pessoas estão menosprezando isso. As pessoas estão menosprezando o livro de Salmos, quando o Senhor Deus fala, né, que um dia na casa do Senhor vale mais do que mil. As pessoas não estão dando ouvidos, ou não estão sentindo, ou estão achando que o livro é uma mentira, que a palavra de Deus é uma mentira, ou estão achando que não é bem desse jeito, que Deus se equivocou, que Deus se enganou. As pessoas estão conturbadas, as pessoas estão perturbadas, eu diria, na mente, achando que as coisas são de Deus, são fantasiosas, eu penso, não acreditando na plenitude deste livro, na palavra de Deus. Estão escolhendo errado, estão ali escolhendo Barrabás, estão escolhendo Barrabás no seu dia a dia, estão escolhendo aquilo que aparentemente é melhor, estão escolhendo aquilo, né, que vai trazer alegria aos seus corações. Barrabás era um homem que trazia confusão, que gerava rebeldia, que pregava rebeldia, né? A Bíblia diz que Barrabás era um homicida, mas eles não estavam interessados nisso, porque eles estavam interessados em condenar Jesus, estavam interessados em crucificar Jesus, estavam interessados em resolver aquela questão, em tirar Deus do lado deles, em tirar ali aquilo que era de Deus da frente deles. Você pode acreditar que hoje em dia está assim, irmãos. Vai falar de Deus hoje em dia para uma pessoa. Vai pregar a palavra de Deus para uma pessoa. A pessoa quer mais tirar da frente dela. A pessoa prefere dar ouvidos, né? Dar ouvidos a um grande homem que tem sabedoria, que escreve um livro motivacional, que diz palavras bonitas, do que ouvir aquilo que é muito mais do que motivacional, é poderoso. As pessoas dão ouvidos tanto, as pessoas são inteligentes, sábias, e eu valorizo isso, irmãos. Eu tenho diversas pessoas aí que eu admiro nesse mundo, que falam palavras assim, muito sábias, que têm pensamentos assim, sábios, principalmente quando a pessoa envolve Deus nos seus pensamentos ou na sua abordagem, né? Mas a grande abordagem é a palavra de Deus. A grande abordagem, não existe força maior do que um versículo da palavra do Senhor. Não existe aquilo que é mais poderoso do que um versículo da palavra do Senhor. Não tem. Não tem. Aqueles homens desejaram crucificar Jesus porque não tinham Deus. Porque não tinham Deus no coração. Porque não desejavam verdadeiramente o Deus de Israel. Muito pelo contrário, desejavam as coisas são do mundo. Esses dias atrás eu vi assim umas reportagens, né, quando estava ali na época do impeachment, né, da Dilma. Você via ali aquelas manifestações contra ou a favor do impeachment, e ali você via assim algumas vezes, algumas reportagens mostrando aquele povo do PT, né, se juntando, aquele monte de gente, muito humilde. E aí você perguntava para a pessoa assim: por que que você está aqui? A pessoa não sabia nem responder. Na verdade, estava ali por causa da camiseta, por causa dos R$30 que eles davam, por causa do lanche. Esse era o interesse daquelas pessoas. Se não tivesse isso, eles não iam. Se não tivesse o interesse, eles não iam. Estavam lá fazendo não sabe o quê. Eles não sabiam o quê. Estavam lá porque estavam obtendo benefícios. Benefícios pessoais. E se você considerar que isso é uma realidade hoje, na grande maioria das pessoas, que as pessoas estão muito interessadas em benefícios. Lógico, não é o pão com mortadela. Para algumas pessoas não é o pão com mortadela, mas pode ser o carro. É, para algumas outras pessoas não é o carro, mas pode ser a casa. Né? Para algumas outras pessoas não é o carro, não é a casa, não é o pão com mortadela, mas é o poder. Para algumas outras pessoas, né, não é o pão com mortadela, o carro, a casa, mas é algo muito maior do que isso. São milhões e milhões e milhões e milhões que a pessoa vai poder extrair e obter. Como o caráter do ser humano hoje em dia, ele é moldado, baseado nos seus interesses pessoais. Como é difícil as pessoas, elas se convencerem, né? Se deixarem convencer que servir a Deus é muito maior do que qualquer interesse pessoal. Eu tenho certeza, irmãos amados, né? Imagina o seguinte, eu tenho certeza que você vai ter uma grande dúvida naquilo que eu vou falar aqui. Né? Imagina que chega uma pessoa aqui que fala assim, pastor, eu vou dar para a igreja 1 milhão de reais de dízimo. Né? Aí eu creio que os irmãos vão tudo pular de alegria, né? Glória a Deus, Deus seja louvado. Aí começa já a maquinar, né? Abrir outra igreja ali. E aí você pergunta para a pessoa, mas de onde vem esse dinheiro? De onde vem esse dinheiro? A pessoa fala assim, o fulano de tal ele é banqueiro do jogo do bicho. O que vocês acham? Nós deveríamos aceitar 1 milhão de reais de doação ou não? Não, né? Não, é óbvio que não. Mas muitas pessoas aceitariam. Muitas pessoas aceitariam. Você aceitaria? Provavelmente. Você fala da igreja, uma entidade. Vou falar do indivíduo. Você aceitaria? Muito provavelmente. Algo que tem o mesmo contexto. Não serve para a igreja? Você é a igreja, não serve para você. E você, o que você faria? Qual seria a tua atitude de cristão? Eu estou precisando tanto, pastor. Pastor, não tem nada demais. Aí você começa a achar, né, as coisas para amenizar. Não, mas pastor, não tem nada demais, né? Não tem nada, Deus tá usando o ímpio para me abençoar, conforme diz a Bíblia, né? Aí você começa a ver as justificativas. Aí as pessoas começam a buscar na Bíblia justificativas para que aquilo esteja ali acontecendo na sua vida e que ela possa ali usufruir daquilo que é maldição, daquilo que se sabe que é maldição, daquilo, né, que as pessoas parece tão claro, parece tão fácil você dizer assim, não, 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 jamais, jamais, o senhor não devia aceitar não, pastor, jamais, jamais, o senhor devia aceitar, mas por quê, irmão? É porque o homem lá é o homem do bicho, é jogo do bicho, é contra a lei, não pode, pastor, não pode, ai, ele está dando para você. Como as coisas são complicadas, irmãos. Como o ser humano é complicado. É por isso, irmãos. É por isso que a gente olha e entende a dificuldade de cada um. E é por isso, irmãos amados, que nós, que a Bíblia diz assim, que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Porque as lutas são insanas muitas vezes. E para você se manter de pé, você precisa ter fé e acreditar na palavra de Deus. Para você se manter de pé, você precisa ser um verdadeiro cristão que honra a Deus em qualquer situação, quando é 100 reais ou quando é 1 milhão de reais. Quando é 100 reais ou quando é 1 milhão de reais. Não existe diferença, irmão. Né? O julgamento de Deus para 100 ou para 1 milhão de reais nessa causa é a mesma. Aí eu não vou aceitar. Você joga no bicho? Não joga no bicho, pastor. Por que joga no bicho? Porque é ilegal, é contravenção. Não joga no bicho. Que bênção, irmão. Por quê? Porque não mexeu consigo. Não deveria ser assim. A verdade de Deus é a verdade de Deus para todos. Para todos, para todos, para todos, para todos. Sem exceção nenhuma, sem absolutamente exceção. E você não se acha um super crente, muito pelo contrário, peça a misericórdia de Deus, esteja cada vez mais se alicerçando na palavra de Deus, para que você possa vencer situações como estas, de grande benefício material e grande maldição espiritual. Que você possa estar atento e ter fé suficiente para ser um verdadeiro cristão que ouviu a palavra de Deus e obedeceu e não é levado por qualquer vento. Talvez se oferecessem para você R$1 milhão, talvez você fosse lá mandar crucificar Jesus. Ah lá, tá lá, tá lá, vamos mandar crucificar Jesus. Nós temos um papel fundamental nessa terra, irmãos. Que é vencer o mundo, como Jesus venceu. E se vence o mundo, abrindo mão de muitas coisas. Abrindo mão de muitas coisas. Mas de muitas coisas mesmo. Eu já vivi tanta coisa assim, eu já vivi tanta situação que as próprias pessoas se deparam contra si mesmas, né? E depois, eu creio que Deus é que mostra mesmo, é que Deus fala, ah, é? Então vou deixar acontecer isso para você ver a sua fé, o tamanho que ela é. Às vezes, né, a pessoa dá o dízimo de R$100, aí tem que dar o dízimo de R$100.000, não tem coragem. Mas é a mesma coisa, é 10%, é a mesma coisa, R$100, ela ganhou 1.000. Para dar um dízimo de R$100.000, ela ganhou 1 milhão. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A pessoa não tem coragem. A pessoa não prova. Ah, eu sou dizimista fiel. Ah, eu sou uma pessoa, né, que tem o Deus no coração. Eu sou uma pessoa fidelíssima ao Senhor. Não abro mão disso. Aí vem. Aí Deus fala. Ah, é? Por isso que Tiago disse, né? Que a fé dele é expressa através das suas obras. Ele mostra a fé dele através das obras. Que a fé sem obras é morta. Falar que tem fé ou que age é diferente de você agir verdadeiramente ou não. Como as coisas são complexas, irmãos. Como as pessoas falham em relação a Deus e acham que Deus não está olhando, ou estão se esquecendo que Deus vê tudo, que Deus sente tudo, que Deus se entristece e Deus se alegra. Deus se entristece ou Deus se alegra. E olha, irmãos, tome cuidado, viu? Tome cuidado, porque na minha jornada eu já vi muitas coisas acontecendo, já vi muitas pessoas perdendo, mas perdendo coisas grandes de Deus, perdendo às vezes ministérios, por conta do desprezo que tem em relação às coisas que são de Deus, porque Deus olha, chega uma hora que Deus tira, e quando Deus tira, cuidado, porque dificilmente vai voltar. Acho que eu estava conversando com o irmão Zé Antônio aqui, parece que a gente conversou uma meia hora, conversamos acho que uns 5 minutos, estava falando a respeito da obra de Deus. Eu falava da minha alegria em estar, em pregar a palavra, em falar dele, e da minha, como é que eu vou dizer para os irmãos assim, do conflito que existe muitas vezes, de eu estar cansado, né, de eu ficar olhando para Deus e pedindo a Deus, né, que esteja trabalhando a questão do meu cansaço e tal, e que para mim, pessoalmente falando, o melhor seria ficar sentadinho no meu cantinho, ouvindo a palavra de Deus, sendo abençoado da mesma forma. Né? E ao mesmo tempo comentava com o irmão Zé Antônio, falava, mas irmão, eu olho e penso em ficar sem servir a Deus, em ficar sem trabalhar para Deus, para mim é algo, né, que é muito precioso. isso é muito precioso, isso é muito forte para a minha vida, isso é muito forte para mim. Então, essa preciosidade, esse valor que essas coisas têm de servir a Deus, de poder dizer que eu estou falando em nome de Deus, de poder dizer que eu estou pregando aquilo que Ele falou, isso tem valor, isso é forte demais, isso não tem preço, isso, né, poucas pessoas têm, isso poucas pessoas conseguem, né? E eu falava assim, eu não penso em ficar sem, eu logo peço perdão a Deus por qualquer situação ou qualquer pensamento em relação a essa causa, porque eu sei que, né, dependendo da situação, dependendo da atitude, Deus tira. E se Deus tirar, eu vou ficar órfão. Deus tira. Então eu tenho pavor só de pensar no assunto. Tenho pavor só de pensar no assunto. Por isso que Deus de vez em quando fala assim para mim, continua. Por isso que Deus fala. Algumas vezes, eu já falou, diversas vezes. Diversas vezes eu já falou para mim, na reunião de oração aqui, pessoas sendo usadas, eu falo, continue, não é a hora. Continue, e Deus falando, acho que para eu nem tocar no assunto. Para eu nem tocar no assunto. E nós temos tantas coisas preciosas de Deus, e tem tantas pessoas colocando no lixo as coisas preciosas de Deus. Colocando no lixo, estão entregando as pérolas, conforme diz a Bíblia, aos porcos. O que é precioso está dando aos porcos. E os porcos, né, por que Jesus usou o porco? Porque era um animal imundo. Proibido de se comer. Tal era a situação. Você olhe para essa palavra hoje e veja verdadeiramente qual é o estágio espiritual da tua vida. Qual seria o preço de Jesus para você? O que você trocaria a Jesus? Pelo que você trocaria a Jesus? Por que preço você trocaria? Quando eu falo Jesus, irmãos, não estou falando assim, você fala assim, Jesus, eu te nego. Como vai acontecer para muitas pessoas. Muitas pessoas vão fazer isso. Mas não estou falando isso. Estou falando que você nega Jesus. Você está negando Jesus com as suas atitudes. Com as suas atitudes você está negando Jesus. Desvalorizando aquilo que Ele te dá. Desprezando aquilo que Ele é. Né? Trocando Jesus por um prato de lentilhas, às vezes. Ou, né, uma panela cheia de lentilhas. Não importa. Não importa. Não troque o Senhor. Não crucifique o Senhor. Não pense. Não pegue os seus interesses pessoais e coloque na frente de Deus como aqueles sacerdotes malditos fizeram. Não. Discirna aquilo que Deus falou e siga esta palavra maravilhosa. Siga esta palavra maravilhosa. Para que Deus possa te honrar. Para que Deus possa te honrar. E abençoar cada vez mais a sua vida. Abençoar cada vez mais a sua família. Abençoar cada vez mais as pessoas que estão ao seu redor. Como é interessante, né, irmãos? Estava esses dias atrás pensando. Vou falar algo aqui assim, mas. Teve uns tempos atrás, o ano passado, eu acho. O ano passado, a gente estava planejando ir para os Estados Unidos. Passear nos Estados Unidos. E aí, né, começamos a ver passagens e tal, aí vimos lá passagem para mim, para a Rosana, para o Vitor, para a Mariana, para o Rafael e para a Naíta. E como é interessante, né? Já não é bom ir sem ninguém, sem algum deles. Dos seis. Para mim, já não faz sentido ir sem algum deles, entendeu? Mesmo que seja, né, ainda, né, em fase aí, né, de preparação do casamento, Rafael e Anaíta, mas é como se fossem já. Pessoas que a gente deseja que esteja perto. Pessoas que a gente deseja esteja conosco. E eu lutei muito para que eles fossem, né, juntos. Falei, não, tem que ir junto. Né? Porque a gente sabe, algo muito especial já constituído por Deus. Já é algo planejado pelo Senhor Deus. E aí não deu certo. Alguns problemas aí de trabalho do Vitor até e outras coisas mais. Eu acho que mais foi o trabalho do Vitor que ele não podia tirar férias, né? E aí eu comecei a pensar, né, como construir uma família abençoada, né? Como Deus tem sido misericordioso e abençoado a minha família, em todos os sentidos. E aí eu comecei a olhar para Deus e comecei a agradecer em relação a isso, comecei a agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, né, pela alegria que a gente tem de ter todos conosco. E aí, irmãos, parece que é algo assim simples, mas não é. Ter uma família abençoada. E nessa mesma meditação, eu comecei a pensar, né, e é como eu trato a igreja também. Esses dias estive falando aí também, né, com o presbítero Leonardo, tudo aquilo que a gente vê de errado. A gente não pode compactuar. E a gente tem que atacar. Para que aquilo que é de Deus aconteça. E aquilo que é do diabo pereça. E foi assim sempre minha atitude. Né, em relação à minha família. E aqui na igreja também. Tudo aquilo que a gente vê de errado, a gente vai contra. Às vezes, irmãos amados, né, a solução para aquilo que está errado depende muitas vezes do tempo de Deus. E quantas vezes aqui na igreja eu busquei uma saída para algo que me incomodava, e buscava em Deus, e Deus, em determinado momento, até comentei esses dias atrás aí com uma pessoa, Deus em determinado momento me deu a saída, falou: você tem que agir assim, ó. Você vai extirpar desta forma, você vai eliminar desta forma. Deus me falou exatamente como eu tinha que fazer e ele falou assim para mim, mas não agora. E passou o tempo, irmãos. Passou acho que foi uns 3 meses. Aí Deus falou para mim, agora chegou a hora. Faça aquilo que eu te falei. E, irmãos, assim deve ser a vida de qualquer um aqui. Nós não podemos compactuar com aquilo que está errado, muito pelo contrário, você tem que lutar contra, que a sua vida seja abençoada, para que a sua vida seja plena. Não aceite, não é só falar, não aceite, e quando as coisas não derem certo, comece a orar, comece a clamar a Deus: Senhor, não está certo isso, meu Senhor, me ajuda, não está certo, eu preciso resolver isso, e Deus vai ajudar. E Deus vai ajudar quando você se levanta para fazer aquilo que Deus deseja. O Senhor Deus estará ao seu lado sempre. Não compactue, não aceite, não esmoreça, vá contra, vá em frente com sabedoria sempre, olhando para Deus sempre, porque Deus dará sempre a vitória. Deus dará sempre a vitória para a glória dele. Para a glória dele. E aí a sua vida será abençoada. E aí a sua vida será abençoada. Quando você se posicionar efetivamente e agir segundo a palavra de Deus, aí tudo acontecerá na bênção. Tudo será uma bênção. Todas as áreas da sua vida serão uma bênção. Não tem jeito de dar errado. Não tem jeito de dar errado. Para nós finalizarmos, vamos orar. Pilatos tentou por 3 vezes não crucificar Jesus. Um homem terrível, ele entendia que Jesus não tinha cometido crime nenhum. Por 3 vezes, Pilatos tentou salvar Jesus. Não conseguiu. Uma das palavras mais malditas que os sacerdotes falaram, quando Pilatos falou que lavou as mãos e disse que o sangue daquele homem não estava sobre a vida dele, os sacerdotes falaram: que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue deste homem. Eu creio que é uma maldição eterna. Essa maldição é eterna. quando eles falaram: caia sobre nós, sobre os nossos filhos, o sangue deste homem. Só a pessoa aceitando Jesus para que essa maldição saia. Fizeram algo terrível, baseado nos seus interesses. Eles sabiam o que estavam fazendo, irmãos. Mesmo assim, cuspiram em Deus quando disseram essa palavra maldita, geraram essa maldição sobre as suas vidas, sobre a vida dos seus filhos de geração em geração, de geração em geração. Que você não seja assim. Que as tuas palavras sejam palavras de vitória, baseadas naquilo que Deus fala, e não baseado nos seus interesses pessoais. Quando seus interesses pessoais quiserem falar mais alto, você deixe os interesses de Deus falarem no seu coração. E aí você conseguirá vencer. Quando você se lembrar que Deus se alegra e se entristece com as tuas atitudes, e quando você se importar com isso, com a alegria de Deus ou com a tristeza de Deus, aí você vai conseguir vencer o pecado. E aí você vai conseguir. Aí você vai conseguir alegrar o coração de Deus e ter uma família abençoada, ter um relacionamento, um casamento abençoado, ter uma vida financeira abençoada, ter uma vida profissional abençoada, ter uma vida escolar abençoada e ter uma vida ministerial abençoada. Às vezes eu penso que as pessoas se esquecem que Deus se alegra com as nossas atitudes. Que Deus se alegra com as nossas atitudes. Graças a Deus, eu não sou juiz de nada, para condenar ou para absolver. Por isso, eu faço a obra de Deus, independentemente das situações, porque eu não sou juiz. Mas eu tenho convicção de que o coração de Deus muitas vezes fica apertado por conta das atitudes do seu povo, que deveriam ser diferentes em relação a Ele. Vamos orar agora. Que você possa apresentar diante de Deus a sua vida mais uma vez. Que você possa olhar para Cristo e falar assim: Senhor, hoje eu não suportaria 1 milhão de reais. Contra a tua palavra. Você fala: mas eu quero quebrar esse jugo na minha vida hoje. Né? E talvez seja algo muito, muito pior, né? Talvez você esteja falando assim para o Senhor: Senhor, eu não suportaria um jogo do Corinthians contra ti. Senhor, eu não suportaria, sei lá o quê, uma banalidade qualquer aí. Trocaria por uma banalidade qualquer, não suportaria uma bobagem qualquer e te trocaria por essa bobagem qualquer. Se esquecendo que o homem está na presença de Deus todos os dias. E o homem muitas vezes se esquece que ele consegue esconder coisas de todo mundo. Da mãe, do pai, da esposa, do esposo, da igreja, do pastor, mas nada está oculto a Deus. Jamais estará oculto a Deus. Quantas vezes o homem maquina no seu coração estratégias satânicas contra o próprio Deus. E não se apercebe que Deus está olhando tudo. Fique de pé. Aleluia. Servir a Deus é algo excelente. A Bíblia diz assim: que servir a Deus é excelente. Tenho certeza, irmãos, que se eu perguntar aqui quem gostaria de servir a Deus, grande maioria levantaria a mão, porque é excelente. Mas quanto você está disposto a dar, a servir conforme o desejo de Deus e não segundo o seu coração? Quantos estão dispostos a dar um passo de fé para Deus e falar: Senhor, todo o meu esforço é para Ti, toda a minha vida é para Ti? Quantos estão dispostos a não trocar Jesus ou as coisas de Jesus por R$1 milhão? Quantos estão dispostos a não pecar por R$1 milhão? Quantos estão dispostos a fazer a vontade de Deus, independentemente se for R$1 milhão? Quantos estão dispostos? Chegou a hora de você mostrar para Deus, porque Deus conhece você, aquilo que verdadeiramente você é. Não a mentira, mas a verdade. Aquilo que verdadeiramente você é. Fale com Deus agora.